Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um episódio do GE Corinthians, seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide e a temporada de 2023 está oficialmente iniciada. E daquele jeito, com o Corinthians estreando com uma derrota fora de casa para o Bragantino na primeira rodada do Paulistão. 1-0, gol de Arthur, um jogo bem ruim, a gente vai falar bastante sobre suas consequências, a estreia de Fernando Lázaro como técnico oficial do Corinthians, né? Ele tinha feito aqueles jogos como interino, já agora como técnico principal, dono do time, ter uma estreia não boa, sua primeira derrota. E eu estou aqui com Marcelo Braga, Bruno Cassucci, Caraca Bertaglia para falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre Copinha também, que o Corinthians foi eliminado para o Sport, perdeu de virada 2-1 e caiu na mesma fase que caiu no ano passado para o Resende, ali na terceira fase, sequer chegou nas oitavas de final por 2 anos seguidos. É complicado, enfim, um momento delicado aí para a base do Corinthians, maior vencedor da história da Copinha, e vamos falar sobre isso. Falar também sobre a próxima partida, porque já na quarta-feira agora o Corinthians faz seu primeiro jogo na Neoquímica Arena, volta a ver seu torcedor depois de bastante tempo, né? Vale lembrar que a temporada do 2023 acabou mais cedo por causa da Copa do Mundo, então assim, a galera está com saudade, por isso acho que a gente, por mais que seja um duelo 7:30 da noite contra o Água Santa, a gente pode muito bem esperar um estádio cheio, muito corintiano lá em Itaquera, porque o pessoal está com saudade, é a chance de reencontrar seus jogadores, seus ídolos, e a gente vai falar aqui com os nossos repórteres quem que eles vão reencontrar, se vai ter o retorno de Renato Augusto, que não jogou nessa primeira partida, Yuri Alberto também não jogou, Fausto Vera saiu machucado, Romero não estava inscrito, agora já está, talvez o Romero estreie, enfim, reestreie. Vamos falar um pouco sobre tudo isso, mas começando aqui com o Careca Bertaglia. Que fim de semana, hein, Careca? Porque você teve a chance de ver aquele lindo documentário do Corinthians no Globoplay, maratonou ele no final de semana, 4 episódios, tá uma delícia de assistir, uma uva. Mas aí no domingão, aquele choque de realidade, o bom e velho Corinthians, né? Apresentando um futebol pra lá de vistoso em Bragança Paulista. Seja bem-vindo. Bem-vindo, bem-visto.
Fala, Pedrão, boa tarde. Estamos gravando agora 2:00 da tarde, 2:20, né? Cassucci, Braga. Cara, acho que assim, tem um clima de que parece que o Corinthians perdeu do Asa de Arapiraca na estreia, jogando em casa para 50 mil pessoas. E acho que tem que ter calma. E daí, não é que eu tô feliz, né? Ah, primeiro jogo, tudo bem, vida que segue. Mas tem que ter calma, porque acho que tá demais, assim. Parece que o Corinthians tá numa baita crise e não vejo dessa forma. O Corinthians teve uma estreia complicadíssima, né? Com um adversário de Série A, fora de casa. Um adversário que não é fácil vencer. O Corinthians já teve dificuldades, né? Mesmo no ano passado, tendo feito bons jogos, né, e tendo conseguido bons resultados lá em Bragança. Era um jogo bem complicado, o Corinthians tinha alguns desfalques, não só entre os 11, mas no elenco, que acaba atrapalhando, né, o Corinthians acabou ficando sem opções, né, no jogo, e acho que esse é um ponto que é preciso ser conversado, né, para a diretoria reforçar o elenco. Mas, ao mesmo tempo, com tudo isso, acho que poderia ter jogado melhor, acho não, tenho certeza. O Corinthians foi muito lento, principalmente na transição defesa-ataque, né? O meio de campo muito mal ali. O Corinthians, até individualmente, né? O Fausto, eu não tinha visto um jogo tão ruim dele com a camisa do Corinthians. Du foi mal, Juliano, Maico. Então o Corinthians foi daquele time engessadinho e acabou sofrendo também bastante na parte defensiva. Mas acho que tem muita margem para crescimento. É um campeonato paulista que a gente fala sempre que tem que servir como preparação para a temporada. E agora eu vejo, parece que o Corinthians tem que mandar o Fernando Lázaro embora hoje. E eu, pelo menos, claro, não vou dar opinião em cima da opinião dos outros, mas a minha opinião é que as coisas precisam ser feitas com paciência, com calma. E qualquer trabalho, seja de um treinador vencedor ou um treinador que está começando agora, que é o caso do Lázaro, precisa dar um tempo para o cara trabalhar e colocar as ideias dele em prática. E acho que é isso que o Corinthians precisa fazer hoje.
A gente já fala bastante sobre isso aqui, essa questão específica do Lázaro. Tem também aí a declaração do Roger Guedes, né, que ele fala que o clima é muito melhor do que era, o outro técnico, enfim. Tem muito pano para manga, o que eu acho que dá para bancar, e eu concordo muito com a linha do que o Careca diz, no sentido de ser laboratório. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma, até porque, assim, ano passado o Silvinho foi demitido na terceira rodada do Paulistão. É, e foi absurdo do jeito que foi, mas assim, por motivos completamente diferentes. O Lázaro não vai ser demitido na terceira rodada, e que bom que não vai, mesmo que perca a segunda, a terceira, quer dizer, eu espero, né? Não posso, eu não vou bancar nada aqui. Mas assim, é uma situação diferente. É o começo do começo de um trabalho, e enfim, precisa de um pouco de tempo, é laboratório. Careca citou essa dificuldade de enfrentar o Bragantino, e realmente, o Bragantino também estava sem ritmo, o primeiro jogo da temporada. Mas, cara, é um time. Eu estava até pensando aqui, acho que de todos os estaduais do Brasil, se você estreia contra um time que não é seu rival, ou né, do G12, e assim, todos os times estadualmente, se você torce para um time grande, os outros times bons, os maiores, os principais, são seus rivais. O Red Bull Bragantino, tirando o clássico, talvez fora de casa, então talvez seja a estreia mais difícil possível de qualquer time de Série A num estadual. Não querendo justificar uma derrota e uma atuação ruim do Corinthians. Só pedindo um pouco de calma mesmo, porque eu acho que foi demais. Desde que o Red Bull Bragantino virou o Red Bull Bragantino, eu estava até vendo aqui, todos os jogos dele com o Corinthians, cara, é 1x0 para um, 1x0 para o outro. Teve um 2x2, um 2x1. 0x0, 0x0, teve um 2x0 do Corinthians e um 2x0 do Red Bull Bragantino. Mas de resto, assim, vai para os dois lados, é um jogo difícil, desde sempre, como o Bragantino faz com todo mundo, não é, Bruno Cassus? É um adversário difícil e que vai fazer um bom Paulistão, provavelmente, um bom campeonato, tem uma resposta para dar depois de uma temporada decepcionante ano passado e aproveitou uma estreia que o Corinthians jogou mal e fez 1x0 e podia ter feito muito mais se não fosse Cássio Ramos, que começou assim como terminou o ano passado.
Boa tarde, amigos, ou bom dia, boa noite, independentemente do horário que você nos escute. Eu estou impressionado que entra ano e sai ano e o podcast GE Corinthians continua passando pano para o Corinthians, passando pano para Duílio Monteiro Alves. Preciso investigar isso daí, por que que vocês não falam do Duílio? Eu estou brincando,
E do
gente.
Jaça, Cassucci, você vai falar?
Tem tanta coisa para falar, né? Mas é isso, gente. Acho que precisa de um pouco de ponderação. Não foi só o Corinthians que jogou mal e não conseguiu vencer na estreia. A gente lembra que o Palmeiras e o São Paulo também tropeçaram. O Santos, embora tenha vencido, foi dominado na maior parte do tempo pelo Mirassol. Eu estava de plantão nesse final de semana e trabalhei nesse jogo. O Mirassol foi muito melhor do que o Santos. Acho que choca um pouco o torcedor ver o Corinthians com tanta dificuldade, assim. O torcedor ficou esperando 2 meses para ver o time, e quando viu foi essa tristeza. O Corinthians errava passe de 2 metros, foi dar o primeiro chute a gol com 40 minutos do primeiro tempo, e ainda assim o chute sem muito perigo. Além de não criar, cedeu muitas chances ao Bragantino pelos lados do campo. O Bragantino levantava a bola na área do Corinthians e sempre conseguia chegar com perigo. Foi uma atuação muito ruim do Corinthians. Mas eu acho que é preciso ter calma, né? Um time ainda desentrosado, um time que está se adequando a um novo sistema tático. O Fernando Lázaro desenha um time para tentar potencializar um pouco algumas peças, principalmente Roger Guedes e Yuri Alberto, para que o Guedes não fique tão aberto pelo lado esquerdo. O Corinthians ainda não se encaixou nesse esquema. É um time ainda sem tanto condicionamento físico e muito desfalcado, né? O Corinthians não teve Renato Augusto e Yuri Alberto, não teve Romero, Adson, Paulinho, Matheus Bidu, enfim, essa dificuldade, essa falta de peças ficou tão visível no segundo tempo que o Fernando Lázaro, mesmo que o time entregue o Corinthians sem reação, ele fez só 3 substituições, ele morreu com 2 mudanças, porque ele olhava para o banco e não tinha ninguém, né? Então, e as trocas que ele fez, uma foi por lesão, que foi a entrada do Cantillo no lugar do Fausto Vera, e as outras, a entrada do Rony e do Wesley, um garoto de 17 anos. Então, calma, acho que foi um pouquinho preocupante. O Careca até comentou, antes da gente gravar o programa, que se preocupou com algumas questões que a gente vai abordar mais ao decorrer desse episódio, mas acho que é cedo para tirar qualquer conclusão a partir desse jogo.
Eu mando o nosso Marcelo Braga aqui para completar a mesa, entrar no papo. Eu não tenho como não botar o Braga no papo com essa piada, porque ele é o nosso rei do trocadilho, né? E o Guilherme Torres, lá no Twitter, marcou a gente e falou: comentem sobre isso no podcast hoje, por favor. E aí é uma mensagem do Maurício, acho, no Maurício Stugarda, lá no fórum do meu Timão, perguntando se o Lázaro é técnico ou ar-condicionado, porque dizem que ele melhorou o clima, Marcelo Braga. Eu achei pesada. E você? Seja bem-vindo.
Fala, amigos, tudo bem? Cara, é uma piada, né? Eu adoro piadas, então eu aprovo a piada do amigo aí. Cara, eu gostei de ouvir, assim, eu tava esperando algum jogador falar sobre a temporada passada. Eu lembro que a gente deu mais pro fim do ano ali, quando a coisa começou a desandar mesmo com o Vitor e os jogadores estavam irritados com a falta de uma decisão dele. A gente publicou que a relação era ruim e tal, e depois que ele saiu também a gente deu uma matéria e muita gente falando: ah, isso aí é mentira, isso aí é cascata e tal. E depois meio que a coisa ficou provada mesmo que o relacionamento dos jogadores não era tão bom com o Vitor Pereira. Aliás, péssimo com muitas das partes. E ainda espero boas entrevistas de alguns dos líderes do Corinthians que ainda não falaram nessa temporada. Então, estou ansioso quanto a isso. Duas ponderações aí nesse início de conversa. Primeiro que a gente está no futebol há bastante tempo, é difícil ver um começo de temporada bom, né? É difícil ver um time que estreia jogando bem, mostrando um bom futebol, tal, depois de tanto tempo parado. O Corinthians teve alguns desfalques importantes. Também não sei se o Renato Augusto já tá bem no primeiro jogo da temporada. O Yuri provavelmente sim, porque é um moleque de 21 anos e doido, né, de treino e tal, já tá voando nesse primeiro jogo. Mas é difícil o time começar bem a temporada. O que acontece é que todo mundo já inicia o ano olhando pro Fernando Lázaro e falando: vai fracassar, vai dar errado, não vai dar técnico, não é técnico, não tem experiência. Então, quando perde o primeiro jogo, toda aquela expectativa não criada já vai para cima da mesa, né? E aí, porrada no Lázaro, e isso é um desafio para ele nesse início de ano, porque todo mundo tá olhando para ele com uma cara de que não vai dar certo. Foi assim com o Carilli, só que do nada começou a dar certo, depois daquela vitória contra o Palmeiras no Campeonato Paulista de 2017. E uma outra ponderação a fazer sobre reforços, sobre esse time de cobertor curto e tal, é que eu olho para o elenco, eu olho para as decisões da diretoria, eu olho para o discurso da diretoria, eu não consigo ver o Corinthians empenhado para fazer um Paulistão bom, um primeiro semestre bom, porque a gente fala em reforço: ah, não, só tem um Paulistão nesse início de ano e tal. Parece que o Corinthians está iniciando o ano empurrando com a barriga. Vamos ver o que vai acontecer, e lá para abril, quando a Libertadores chegar, a gente decide se vai trazer reforço, se não vai e tal. Me parece que não dá para esperar muito do Corinthians nesse início de ano, não. Vai ser mais ou menos isso aí.
E a gente falou sobre isso no penúltimo episódio, né, Braga? Um pouco também. Essa gestão do Duílio, os 2 anos que teve até agora, foi no meio do ano que começou a trazer jogador. No primeiro veio aquele bom de todos: Juliano, Roger Guedes, William, Renato Augusto. Ano passado veio Yuri Alberto, veio Fausto, veio Balbuena. E agora, ainda mais num ano de eleição, né, careca? A gente fala tanto de política no Corinthians, e se a gente vai falar um pouco da Copinha, eu até joguei o nome do Jaça aqui, o Castro se brincou no começo também. A gente fala muito de política aqui, porque o Corinthians é política, é complicado. Num ano de eleição, o Corinthians disputando competições e tal, e essa postura que o Braga falou, e que eu acho que tem incomodado, e tem que incomodar mesmo a torcida, essa postura de não parecer estar atrás. A gente, ano passado, careca, a gente entrou no ano passado, saiu do ano passado falando que talvez o Arthur fosse um cara interessante para o Corinthians ir atrás, e começa o ano perdendo, levando o gol do Arthur. E o Corinthians não parece muito ativo no mercado, e agora com a Copinha terminada e os jogadores subindo, não dá maiores esperanças. As esperanças que tem era isso que o Cassius falou: vai chegar outros jogadores que já estão no elenco ali, o Bidu, o Romero, os caras que não jogaram hoje. Mas o time parece que vai ser esse para jogar o Paulista, começar o Brasileiro, a fase de grupos da Libertadores. Precisava, né, se mexer um pouquinho. Teve aquele boato, boato não, né, não sei, aquela história do Arana, começaram a falar, mas eu particularmente não tenho nenhuma informação. Não sei se os meninos têm, querem depois pontuar alguma coisa, seria um reforço de peso numa posição que faria muito sentido. Mas de resto a gente não ouve nem especulação, né?
Assim, vocês sabem a minha opinião que eu sou contra ficar contratando por contratar jogadores iguais os que o Corinthians já tem, porque eu acho que o Corinthians tem que apostar na base para completar elenco. Só que assim, o Corinthians teve a perda do Mosquito. O Romero, ele não veio pro lugar do Mosquito. E se alguém tá falando isso da diretoria do Corinthians, o cara não tem noção nenhuma de característica de jogador e de outro jogador. São coisas, são jogadores totalmente diferentes. Então, acho que nesse caso, o Corinthians, principalmente sabendo dos desfalques dos caras que, por exemplo, o Giovani vai perder 8 jogos do campeonato, porque ele tá lá no sub-20, ele é um cara que já tava no profissional. O Pedro era um possível menino que subiria, mesmo com 16 anos, eu acho que tem que subir mesmo. O Wesley. Mas será que não dava para ir buscar algum jogador que de velocidade com essa característica que tenha se destacado minimamente num clube que é mais acessível para você ir buscar um jogador, sei lá, um Juventude, não aquele jogador,
Matheus Davó do Bahia, bom jogador, hein?
o Matheus Davó é um cara mais um 9 ali, né? E a gente falou até no dia dos melhores e piores do ano, né? A contratação já foi errada do Júnior Moraes, mas ele tá lá, pô. E o Giovani pode fazer essa função, assim. O do Matheus Avó, acho que a venda foi boa, não tô entrando no mérito se financeiramente. Mas, sei lá, algum jogador de beirada que possa te trazer uma
Um
situação de
Aleph Manga da
velocidade,
vida.
um contra um. O Fluminense tem toda essa situação melhor para contratar o Keno
O quê, não é? Exatamente.
do Corinthians. É um cara que seria útil. Sei lá, não tô falando um cara consagrado, mas um cara que chegaria para ajudar nessa.
Ô, Careca, sabe o que é complicado? A
Ah.
gente, nos últimos 10, 15 anos, a gente viu o Corinthians contratar 1 milhão de cara do Bragantino, do Grêmio Presidente Prudente, do Figueirense, a gente fala desde Chicão e Jusilei e Ralf e Paulinho, e os caras deram certo, Edenilson, e esse tipo de cara o Corinthians não faz mais, não acerta mais esses caras, parece, não é por aí?
Acho que já que manteve o elenco, poderia tentar trazer dois caras desse nível assim, cara que não é consagrado. Eu acabei citando o exemplo do Keno porque acho que o Corinthians tem um poder financeiro maior do que o do Fluminense, mesmo com todos os problemas, porque o Fluminense também tem problemas, só que o Fluminense não tem o estádio, não tem para pagar igual a gente, mas também não tem o público que nós temos nos jogos dele. Então acho que é um. Por isso que eu citei um exemplo. Mas sim, já que você tem um elenco já, pô, experiente e tal, pô, traz uns caras de um cara de velocidade de beirada, porque esse cara vai acabar sendo útil num jogo ou outro, jogando junto com esses bons. Porque como que a gente vai querer descansar uma hora o Renato ou até o Juliano, né? Participei de uma live com o pessoal do GE e o Braga até tava também no dia da apresentação do Lázaro. E o
Acertei, hein?
Braga, até não que me corrigiu, mas deu uma opinião diferente da minha, que tipo, não dá pro Juliano e o Renato jogarem juntos, porque a hora que precisar descansar, põe quem? Entendeu? Então acho que o Corinthians poderia ter ido buscar um cara, ou um meia e um atacante de beirada, para compor elenco, mas que possa entrar num jogo ou outro e ser importante, ser útil, como você deu exemplo de alguns outros, né? Que o Corinthians ficou um tempo contratando. Dessa forma, acho que o elenco é curto, isso mostrou no jogo de ontem. Foi mostrado, né? O Corinthians também não tinha o Adson e teve muita dificuldade, principalmente na parte ofensiva. Não conseguiu construir praticamente nada. E existe a dificuldade de primeiro jogo, como os amigos falaram, e eu concordo muito. O que realmente me preocupou foi a falta de ideias. Para a saída de jogo, porque a saída de jogo é esse time aí. É esse o time que é o titular, considerado titular. É o Fagner e o Fábio, é o Balbuena e o Gil, talvez mudaria ou muda para o Bruno Mendes, o Cássio, o Fausto Vera. Não vai mudar grande coisa aí. Os desfalques são na parte ofensiva, que é você não tinha o Yuri, não tinha o Renato, não tinha o Watson, não tinha o Paulinho. Esses caras são a
Mosquito.
parte. Mosquito, né? Que não dá nem para contar hoje. O Romero é a parte ofensiva. Só que, pô, se a bola não sair com qualidade da defesa, não vai chegar lá. E aquela história que a gente fala já há 20 anos, que no futebol não tem mais bobo, todo mundo vai marcar pressão. Todo mundo vai tentar tirar lá em cima. E o gol ontem sai numa de marcação-pressão. O Fábio dá um passe ruim, que se você tá sozinho, você não precisa dar o passe para um cara marcado. O Cantillo também vai mole para a bola, o cara atropela ele no sentido não falta. É até duvidosa, mas o cara atropela ele fisicamente, cruza, o Balbuena não corta, erra ali, né, o tempo de bola, e o Corinthians acaba tomando um gol que já estava na cara, né, que ia sair o gol. Era questão de tempo. Mas, assim, o que mais me preocupou foi essa parte, a saída de bola. Tiro de meta pro Corinthians ontem, já era bola pro Bragantino lá no começo. Porque o Cássio quebrava, não tem um Jô, não tem um centroavante, uma baita estatura para ganhar essa bola, não tinha o Yuri, mesmo não sendo a característica dele. Mano, o Cássio quebrava, a bola já era do Bragantino lá no sistema defensivo. Aí você tentava se posicionar para marcar. Mas, cara, o Corinthians não saía jogando. Com meio de campo que Maicon, Fausto, Du e Juliano. Porra.
E pra piorar, não tinha saída lá na frente, né, careca? Porque você tinha dois caras que não conseguiam imprimir velocidade, principalmente o Júnior Moraes, né? Então, ficava sem saída lá atrás, e aí você precisava lançar e não tinha ninguém. Então, toda hora a bola era do Bragantino, o Corinthians não conseguia segurar um pouquinho, né?
O careca citou as falhas no lance do gol. O Balbuena, primeiro jogo preocupante, hein? Porque, assim, a última impressão dele ano passado não era muito boa. Eu lembro claramente, até citei aqui o Aleph Manga, o jogo contra o Curitiba, o Aleph Manga parecia que estava jogando contra uma criança, no mano a mano, fez dois gols que ele passa pro Balbuena, um gol que ele faz, mas faz mais uma jogada, mas o gol que ele passa pro Balbuena é sintomático. E ontem o Arthur tem um lance que ele dá uma assistência e o outro, o Sorriso, o Alejandro, perde o gol, o Cássio faz uma defesaça cara a cara, mas que o Arthur deixa o Fábio Santos e depois o Balbuena para trás com a maior facilidade do mundo. E no lance do gol, o Balbuena também, para mim, vacila bem aquela bola ali, tem que dar um jeito de rebater ela, ele meio que deixa passar.
E vai todo estranho, né? Mas
ela assim, tava na área de alcance dele, é difícil, né? Mas, pô. Enfim, começou ruim. E o Corinthians ainda perdeu o Robert Renan, né? Que teoricamente era um cara que podia chegar para, quem sabe, ajudar a repaginar essa zaga. Fala aí, Braga.
Não, eu sei que a crítica é justa e tal, e a boa fase do Cássio, por exemplo, joga até contra o argumento, mas é início de temporada, assim. Tem gente que vai adquirir isso jogando, né? Tem jogador que precisa jogar, precisa pegar ritmo, tempo de jogo, tempo de bola. Quando a gente fez dois jogos treino, né? Um contra o Sub-20 e um contra o... Contra quem? Ferroviária, dentro do CT, que ninguém viu, né? Ninguém sabe exatamente quanto tempo durou, como é que foi, se teve gol de mão, se não teve, tinha árbitro, se tinha família, ninguém sabe, né? Porque foi tudo fechado. Então, a gente não sabe a que nível esses jogadores foram submetidos, né? Então, a gente vai ver o resultado, assim, com a sequência mesmo. Né?
E aí, assim, é óbvio, é legal você falar isso, é importante também, eu não tô querendo crucificar o Balbuena aqui, eu tô falando isso até porque a gente já viu ele jogando em um nível muito alto, a gente espera que ele jogue nesse nível mais alto, mas é super normal, né? Errar, acontece.
E não só ele, né, Pedrão? O Fagner, outro jogador que ano passado não foi bem também, muito abaixo na estreia, Fábio Santos,
o próprio Cantillo, né, Cantillo que entrou ali e não foi bem, sem ritmo desde o ano passado. Foi como um todo uma situação desastrosa.
Mas sério, aí, sincero, tirando o Cássio, ninguém se salva, né?
Ninguém. Não, ninguém mesmo, assim. Acho que não tem um A para falar. E aí acho que é legal que a gente já pode projetar como esse time pode melhorar na quarta-feira com quem pode entrar. Eu vou querer ouvir de vocês. Mas antes disso, só aproveitar que o Braga falou sobre a gente não ver o que está acontecendo, não saber contra quem foi o treino, não saber nada disso. E eu acho que isso é um gancho legal para a gente levantar um debate rapidinho, quero ouvir vocês. O Roger Guedes falou do clima, o clima é melhor. E aí acho que levanta umas discussões com o Lázaro, né? Enfim, aí volta a levantar as discussões da camaradagem, né? Porque a gente lembra dos treinos físicos na época do Silvinho, e aí chegou a comissão do Vitor Pereira. E tal, o Vitor Pereira, claramente agora, a gente nota e descobre que ele não era muito amado pela maioria dos jogadores e tal. Mas Por quê? É porque ele é um babaca e, enfim, sei lá. Ou é porque ele cobrava demais nos treinos e exigia que os caras fossem além, e por isso o Corinthians fez uma temporada mais competitiva e chegou mais longe. Eu quero entender onde que a gente fica, onde a gente consegue balancear os dois lados para fazer dar certo. Porque vai ser complicado ficar nessa de
Os
tá
relatos
tudo
que
bem,
eu.
o clima é bom, mas assim, o time não evolui, o time não joga. Eu não tô cobrando evolução agora, pelo amor de
Ah,
Deus,
não,
né?
mas ué.
Eu tô falando
Porque
agora
assim,
aqui
o
entre
clima.
pessoas ponderadas, né, Braga? Não tô falando desses loucos que acha que tem que ganhar de 8 a 0 na estreia e tem que estar jogando muito. Mas é uma discussão a se ter.
Cara, eu acho assim. No futebol, não é porque o clima tá bom que vai ganhar, não é que o clima tá ruim que vai perder. A gente tá vendo até o documentário aí que os meninos fizeram. No Globoplay, se você não viu, veja. Tem lá o time de 98 que tinha problemas, tem lá o time de 2005 que tinha problemas e times vitoriosos. Ano passado, a gente ouvia relatos de insatisfação do elenco com o Vitor pela forma de tratamento, pelas decisões que ele tomava e não comunicava. Os jogadores estão acostumados a ser chamados na salinha, conversar com o treinador. O Mantua, por exemplo, deu uma entrevista pra gente. Quando ele virou lateral, ala, o Vitor nem falava pra ele. Chegava na hora da escalação lá, no dia do jogo, ó, você vai jogar assim e pronto. Era tudo muito imposto. Então, esse tipo de liderança eles não gostavam. Fora esconder a escalação dos próprios jogadores, fora dar entrevistas e acabar batendo nos jogadores, batendo no Roger Guedes. Disse que teve várias conversas com o Roger. E dizem que não teve conversa nenhuma, ele não teve esse tipo de conversa particular com o Roger Guedes e disse que não gostava, mas chegou na entrevista coletiva e disse que tinha, que o Roger precisava mudar e tal. Teve situação com o Cantillo, enfim, os jogadores tinham algumas questões que não gostavam dele. Mesmo assim, foi um time que chegou numa final de campeonato de Copa do Brasil e ficou no G4 do Brasileirão. Então, assim, não é porque o clima era ruim que o resultado era ruim, né? Ao mesmo tempo, eu acho que não é porque o Lázaro se dá bem com os jogadores que os caras vão poder montar nele, vão chegar a hora que quiser, vão dar migué no treino. Eu acho que o Lázaro não é o único que tá cuidando do elenco, né? Tem toda a comissão. Os caras que chegaram agora, os auxiliares, não tem nenhuma relação com esses jogadores. O Flávio é um preparador que veio, se dá bem com o elenco, mas o papel dele é cobrar, né? Botar os caras para correr. Tem o Masiotti, que não vai deixar o elenco, os jogadores engordarem e fazerem o que quiserem na concentração, porque isso estoura em lesão, isso dá resultados ruins pro trabalho dele. Então, eu acho que, assim, não dá pra gente achar o Lázaro é amigo dos caras e tá tudo bem e tá largado. Eu acho que tem outras pessoas envolvidas aí, não é? Não é várzea, né? Não é porque é um cara amigo da diretoria, como o Lázaro é amigo da diretoria, tem um cara que tá lá há 20 anos, mas não tá largado, assim. Eu acho que a questão do Lázaro ser bom técnico ou não passa pela amizade com os jogadores, passa pelo entendimento dele do jogo e a gestão de grupo. Se ele vai conseguir impor as ideias, se os caras vão respeitar o que ele tá falando. Na hora do jogo, se falar, fecha aqui, se os caras vão fechar. Com Osmar Lozes, eu vi no jogo que ele foi demitido contra o Ceará, ele dando instrução lá pro Jadson, pro Pedrinho, e os caras, com perdão da palavra, cá pra ele, né? Ignorando. E isso tem muito da liderança, da gestão de grupo. Então acho que a questão é mais essa, assim, é da liderança e dessa coisa que o Tite tinha muito, né? A gestão do grupo do Tite era muito boa, mas por quê? Porque ele tinha um currículo vitorioso, né? Já chegou no Corinthians grande, campeão do Sul-Americana, campeão pelo Inter, com um currículo maior, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Careca, Cassucci, antes da gente seguir, que tem algo a acrescentar nisso, porque esse é o assunto, acho que no grosso, esse acaba sendo o assunto do momento, entender como balancear isso, porque é o que a gente falou, a crítica, a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, antes do Braga entrar na sala, eu, Cassucci e o Careca, que a gente ficou até assustado com a reação das redes sociais, parece que o Lázaro tinha sido demitido ontem para alguma galera. Então, assim, encontrar esse equilíbrio, ainda mais num contraste tão grande do trabalho do Vitor. Não por resultado nem nada, mas pelo que a gente ouve, né? Pela questão de camaradagem, de ser um cara aceito, querido pelo grupo, clima. Acho que esse é o assunto que está na cabeça do torcedor agora.
Eu concordo 101% com o que disse o Braga. Até ia citar o exemplo do Tite, que era um cara que era muito querido pelo grupo e nem por isso dava para ser chamado de frouxo ou que não era respeitado pelos atletas, pelo contrário. Sobre o Vitor Pereira, não foi só o Roger Guedes que disse ontem que o clima não era dos melhores, o Rony também foi perguntado sobre isso. E reafirmou, alguém até poderia dizer, ah, o Roger Guedes está falando isso porque ele teve desavença, porque ele foi criticado, cobrado publicamente pelo Vitor, mas não foi o único. E nos bastidores, muito mais gente se posiciona em relação a isso. Inclusive, eu ouvi o mesmo que já foi publicado pelo Braga, pela Ana Canhedo, no começo desse ano, no fim do ano passado, que jogadores do Corinthians passaram críticas em relação ao Vitor Pereira para jogadores do Flamengo, que eles conversaram entre si, que os flamenguistas ouviram reclamações sobre o Vitor Pereira. E também reforçar que vários jogadores, Maicon, Júnior Moraes, Balbuena, o próprio Roger Guedes, diversos jogadores ontem na zona mista, falaram que tem muita vontade que o Corinthians dê certo também pelo Fernando Lazo, que gostam do trabalho dele, não apenas o relacionamento dele, mas dos treinos, das orientações que ele passa, e que o time vai correr por ele. Eu não acredito muito que jogador faça corpo mole para derrubar treinador, mas eu acredito que grupos engajados, que grupos que estão fechados ali, que gostam do treinador, podem correr um pouco mais por ele, e a princípio é o que parece que acontece nesse momento com o Corinthians do Fernando Lázaro.
Eu vou te falar que eu estou totalmente alinhado com Braga e Cassucci, acho muito importante que os dois falaram. São dois caras que vivem o Corinthians há muito tempo, né? O Cassucci ainda vivendo seleção, porque parece que agora as coisas, depois da resposta do Guedes, até marcaram a gente, né? Tentando, dando uma dica de pauta, né, para nós no Twitter, né? Quem marcou foi o Guilherme Torres. Que ele viu lá numa conversa, o cara Lázaro é técnico ou ar-condicionado? Dizem que ele melhorou o clima. Então, acho que é importante a gente dizer que o clima bom é bom, tá? O clima bom é bom para um clube de futebol. E é importante que o Cassus disse: não é só o clima que é bom. Os caras têm gostado do tipo de treinamento dele. O Lázaro é um cara que realmente não trabalhou no campo. Vocês sabem a minha opinião aqui quando ele foi contratado. Só que eu não vou ficar batendo toda vez no cara, porque acho que é ruim pro clube, cara. Não dá para eu olhar no Twitter hoje e achar que tem, e ver gente já querendo a demissão do Lázaro. Ah, troca enquanto dá tempo. O que que é isso, gente? Isso aí não é futebol, não. Daí na quarta-feira ganha de 3 a 0, ele é o melhor do mundo. E daí perde no domingo, ele é o pior do mundo. O futebol não é assim e o clima ajuda muito. Não sei se ele é ar-condicionado, mas o clima ajuda e é importantíssimo trabalhar num clima bom. E isso não só no futebol, isso em qualquer cargo que você que está ouvindo aí o podcast, se você é vendedor e o seu chefe é um cara do mal e só quer te ferrar, não é legal. Se o cara é um cara que te trata bem, que faz a gestão de grupo numa boa, você trabalha mais feliz, você rende mais, você que é atendente em loja, a mesma coisa. É assim que as coisas funcionam em todo o universo corporativo, futebol, tudo. É assim que as coisas funcionam. Então, assim, quem tem que avaliar se o treinamento dele é bom é um diretor de futebol. Se ele tem esse tamanho para isso, o Alessandro, ele tem que ter. Ele está há muito tempo lá, tem um nome no Corinthians. Então, assim, não dá para a gente só colocar como, ah, agora o ambiente é bom, então o time não vai ganhar porque não existe cobrança. Se o Lázaro tem esse tamanho de ter essa cobrança toda, eu acho que ele vai adquirir com os jogos. E nós temos que confiar. Ele tá aí, ele é o treinador. A gente não tá brincando de videogame que manda embora, daí agora contrata outro. Futebol, as coisas não são assim. Não são assim. Técnico do Palmeiras chegou gerando dúvida também há 3 anos atrás. Hoje em dia eu vejo gente falando que ele tem que assinar um contrato vitalício.
Ou ir para a seleção
Então,
brasileira. Muita gente fala também.
Então assim, temos que ter paciência.
O Careca, inclusive, está liderando uma campanha para ir para a seleção brasileira.
Oh, eu adoraria que ele fosse para a seleção brasileira.
Dos campeonatos que o Corinthians disputa.
Ô, Pedrão, deixa eu só pegar um gancho.
É isso,
O Careca falou uma coisa na frase dele que eu acho importante a gente reforçar aqui. Ele falou que o Lázaro nunca esteve em campo, né? Nunca foi a campo, tal, nunca foi um profissional de campo. Mas é importante a gente reforçar que o Lázaro teve períodos como auxiliar técnico, né? Ele era um cara do analista de escritório, vamos dizer, né? De busca de jogador, de análise. Mas ele foi um cara que foi para campo também para ser auxiliar. Foi auxiliar do Silvinho, teve aquele período que ele ficou com alguns jogos de interino e tal. Óbvio, ele nunca teve o peso de ser o treinador, mas ele viveu um pouco do campo também.
É isso que eu quero dizer, Braga. É isso que eu quero dizer, é a pressão de resultado. Ele nunca teve pressão de resultado.
Sim,
hoje
sim,
ele vai ser pressionado até quarta-feira. Se ele empatar quarta-feira, até domingo a vida dele é um inferno.
Sim, sim, é verdade.
Só que eu acho que a gente tem que ponderar que existe algumas situações nesse meio do caminho. O que eu estou discutindo aqui é que parece que um ambiente bom não é legal no futebol. E isso faz parte do futebol do mesmo jeito e da mesma importância que faz parte o trabalho de campo, que faz parte a cobrança. O ambiente saudável é importantíssimo. E eu posso falar que eu conheço, eu joguei não nessa realidade, eu joguei futebol não nesse nível, time grande, mas conheço muitos jogadores de futebol, muitos.
Aliás, vou trazer um bastidor. O ano passado, o Corinthians fez um jogo fora de casa. Não vou dizer o nome do jogador, porque seria antiético, mas o Careca veio falar pra gente, falou: ó, tal jogador foi ao vestiário e ouviu que os caras odeiam o Vitor Pereira. Foi ou não foi, Careca?
Foi exatamente isso. E eu até falei com esse meu amigo jogador, falei. Mas às vezes o cara não gosta porque não tá jogando. A gente fazia várias ponderações, né? Porque a gente defendia aqui e acreditava no trabalho. Não estamos falando agora no caráter, mas o trabalho do Vitor Pereira. Só que não é que... se o ambiente é bom, então não era bom. É o que você falou, né, Braga? Não é que não é bom não vai ganhar e o que é bom vai ganhar sempre. Não é assim que o futebol funciona, cara. A gente... Inclusive, o Braga também citou aí a série... o documentário do Pozzer e do Edgar. Cara, o time de 99, os caras se matavam. Se matavam.
Quem dera fosse simples assim, né, Careca?
Não
uma
é
coisa assim, obriga que assim. A outra vai dar certo. Não...
Exatamente. Você
e
tá
a gente sempre...
Você tá não, lidando gente... com um grupo com 32 caras, só jogam 11. Os outros 20 vão odiar. Vão odiar
a própria... A própria história do Corinthians, a democracia corintiana em 83, né, que tinha o Leão, e os caras não gostavam do Leão, o grupo rachado e tal, mas ganhou. Então, enfim, não é que precisa ter uma harmonia 100% e não é que precisa ter um técnico que facilite tudo para os caras.
Que vai linkar a derrota ou vitória. Não é isso que vai linkar a derrota ou vitória. Só que quanto mais o ambiente estiver bom, aqui no podcast, na sua loja aí, você que está escutando, na sua venda, no seu ambiente de vendas, em qualquer ambiente, quanto mais saudável for, é melhor para todo mundo. E isso é positivo. Eu tô vendo as pessoas tratando como algo negativo, cara.
O clima bom, eu concordo. Acho que isso não faz muito sentido. Eu acho que de tudo isso que vocês falaram para a gente ir passando aqui, a única coisa que me deixa um pouco com... Me deixa um sinal de alerta. Eu acho que aí que tem que ficar é essa questão dos jogadores... E assim, jogadores que já estão no Corinthians há bastante tempo e que a gente já viu terem ali momentos mais tranquilos, que não estava muito afim de ser mais cobrado, que não estava muito afim de treinar, de ficar na ponta dos cascos. E aí, assim, o discurso do o treino agora é melhor, o treino, isso é uma coisa muito relativa, cada um acha melhor o treino. Tem gente que vai achar melhor o treino mais leve, vai ficar tranquilo, e o cara acha melhor, mas às vezes isso do campo vai ser pior para o Corinthians e para os resultados. Eu não estou falando que é o que vai acontecer, que é o que não vai acontecer. O Lázaro fez um jogo pelo Corinthians, ele está há nem 2 meses como técnico, a gente não vê treino, a gente não... Eu não estou querendo, só estou falando isso tudo aqui para me resguardar, para não parecer que eu sou mais um desses negacionistas doido que fala um monte de groselha. Mas eu fico com uma pulguinha atrás da orelha, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar ligado. Porque a gente viu muito, o que a gente viu do trabalho do Silvinho, e principalmente de quando chegou a comissão do Vitor Pereira e chegou os preparadores físicos do Vitor Pereira, eles mostraram e ficou claro que o Corinthians estava atrás da sua concorrência fisicamente, principalmente fisicamente. Agora, que é padrão de jogo, tudo mais, isso é uma coisa muito pontual de cada técnico, como ele vai desenvolver, mas fisicamente o Corinthians estava defasado. E demorou para o Vitor Pereira conseguir botar esse time em ordem, e por isso também o Corinthians sofreu muito no passado em jogos importantes, teve que jogar Libertadores de salcado para cacete. Enfim, eu acho que é só algo para ficar ligado, porque às vezes o que os jogadores avaliam como um melhor ambiente de treino, um cara que dá um treino incrível, é um treino que não vai cobrar, não vai exigir. Tem jogador que é assim. Não tô nem citando um ou outro nome, porque eu nem sei quem é. Não tô querendo criar clima ruim, enfim. Mas tem gente que é assim. Então, acho que vale um alerta.
E de
Fala.
minha parte, Pedrão, também, eu só quero deixar claro assim, não é que eu tô defendendo o Lázaro aqui, dizendo que vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. E eu acho que é difícil ter um novo Fábio Carille, assim,
Tem boas
o
chances de
confronto.
não dar certo, né, Braga? Pô,
É,
faz
tem chance
parte.
de dar, tem chance de ser uma rota errada mesmo, de ser uma decisão equivocada, uma decisão apressada da diretoria de colocar o Lázaro nesse momento. Mas eu acho que ele tá lá, né? Então dá para dar um tempo pro cara tentar fazer o trabalho, tentar mostrar alguma coisa. Lógico, a gente vai avaliando jogo a jogo. A gente é cruel quando a gente tem um jogo com água santa. Tem que ganhar água santa em casa, pô. Mas eu acho que dá para dar um tempinho pro cara tentar fazer alguma coisa e mostrar, né? O cara, ele demorou, né? Teve aquele jogo contra o Palmeiras, mas durante esse período foi também uma
Foi
batalha atrás da
difícil.
outra ali, até dar certo. O Campeonato Paulista, ele é cruelzinho e esse início é sempre ruim. Por isso que, se você tiver outra coisa pra fazer, vai ver um filme, né? Ao invés de ver o Corinthians jogar.
Documentário no Google Play, sei lá.
É, melhor. Espera o time criar uma casca.
Ainda mais se você for assistir torcendo para dar errado para falar, eu tinha razão.
É, isso sim, isso sim. Bom, caminhando aqui então com o nosso episódio, meninos, Cassucci, Braga. Aproveitando, agora a gente está falando desse próximo jogo já com Água Santa, e a gente tem essa questão toda de, no primeiro jogo, Renato já estava inscrito, mas por questão física foi poupado, Yuri não estava inscrito, Romero não estava inscrito. Tem agora, a Copinha acabou, então ainda tem os moleques da Copinha sem restrição, né? Porque o Lázaro puxou ali três nomes para o primeiro jogo, que ficaram de fora do jogo contra o Sport na Copinha, mas agora pode ter mais jogadores que vão subir, que vão.
Wesley
Vão
até entrou, né,
integrar.
no jogo.
O Wesley entrou no jogo, o Rian e o Arthur ficaram no banco. Agora, pô, com o fim da Copinha, a gente imagina que talvez o Murilo, zagueiro, integre o profissional mesmo e outros nomes. O que a gente consegue projetar agora na segunda-feira, então, para quarta, para esse jogo de quarta-feira? Uma escalação com certeza diferente. Acho, não sei se o Vera joga ou não, porque saiu com o tornozelo sentindo, mas a gente deve ter algumas mudanças. Quem que pode estar à disposição? Como que a gente imagina esse time? Aí também, já quiserem aproveitamos, se quiserem aproveitar, a gente pode falar já um pouquinho Copinha dos destaques, quem interessou, se tem alguém que vocês acham que merece mais chance ou não. Vale lembrar que o Pedro e o Biro são dois dos principais jogadores da base, estão na seleção sub-20, né? Enfim, então agora também não vão integrar, mas daqui a algumas semanas devem estar com os profissionais já.
Vamos lá. Sobre Copinha, o Corinthians promoveu dois jogadores, o zagueiro Murilo, o meio-campista Matheus Araújo. Os dois já treinaram hoje com o elenco principal, estão inscritos no Campeonato Paulista, podem ser relacionados para quarta-feira. Mas não vão ser eles que vão mudar a cara desse Corinthians de uma hora para outra, né? Dos caras que podem mudar o time, que podem fazer a diferença. Renato Augusto, o próprio Fernando Lázaro falou que espera contar com ele na quarta. O Renato ficou fora da estreia porque já tem 34 anos, tem um histórico de lesão. Então, o Corinthians adotou uma programação especial de treinamentos para ele, preferiu tirar o Renato da estreia. Renato deve jogar na quarta. Muito difícil que tenha condição, de atuar os 90 minutos, mas eu imagino que seja titular. Vamos ver, como vai ser aí no treino de terça-feira. Vamos aguardar os próximos dias, mas. Treinou com bola na segunda, deve ir para o jogo. O Yuri Alberto já está recuperado das dores no tornozelo, treinou com bola hoje, só que o Yuri ainda não está regularizado. A gente está aqui dando F5 no BID, o dia inteiro de olho lá no boletim informativo diário da CBF. O novo contrato dele, a gente lembra, o Yuri estava emprestado, agora foi comprado, e esse contrato indefinitivo, com duração de 5 anos, ele ainda não foi registrado. Então, para que ele seja inscrito no Campeonato Paulista, ele precisa aparecer no BID até essa terça-feira. A gente segue em cima, se isso acontecer, o Yuri já está recuperado das dores no tornozelo, deve ser titular, entra no lugar do Júnior Moraes. Um reforço certo é o Adson, ele cumpriu suspensão porque tinha sido expulso na semifinal do Paulista do ano passado, já está liberado para jogar na quarta-feira contra o Água Santa, e também o Romero já tem condição de estrear, porque foi inscrito, foi regularizado, já está tudo certo com ele, vai ser relacionado para o jogo. Matheus Bidu, que é outro reforço do Corinthians para o ano, ainda não, mesmo caso do Yuri Alberto, precisa ter toda a documentação regularizada até essa terça-feira à noite. Novidades a gente traz lá no GE.globo.
Eu não vou perder a chance, tá, pessoal? Desculpa, careca. Nosso rei do camarote vai estar lá? Quarta? Como é que é?
Vou, quarta-feira estou de volta, com saudade do Corinthians.
Mas você vai contar em que
Quarta-feira estou
setor
de
você vai
volta.
estar ou não vai?
Vou no setor oeste com um
Deve
amigo
ser
meu.
sul, norte. O careca não é possível.
Não, não, não.
É raiz.
Ou
Ué?
é? Vou no
90
setor
minutos sem
oeste.
parar, família.
Sentadinho. Vou no setor oeste com um amigo meu que tem uma cadeira lá, junto com outro amigo dele, só que o cara não vai. Daí ele me convidou e eu aceitei.
No 0800.
Eu sou contra esse tipo de brincadeira aí com o careca. Sou
É,
contra. Deixa claro.
então o cara que é mais contra mesmo.
Ai. Boa, careca. Primeiro jogo do ano. Tem que estar lá, importante. Vamos ver. Obrigado pelas informações do Cassus, muito legal. E como a gente sempre fala, vale reforçar. A gente está gravando segunda-feira, 3 da tarde. O Corinthians não para, então. Entra lá no ge.globo/corinthians que você vai ter as últimas atualizações, as notícias, enfim. Aí você vai saber quem vai para o jogo, ver quem foi relacionado, ver quem voltou de lesão, quem não voltou de lesão. Inclusive, essa é a novidade, né? Nem falamos antes. Voltamos a divulgar relacionados, né? Saiu a lista de relacionados desse primeiro jogo, ou eu estou viajando?
Voltou,
No
ainda
call
bem, pra gente
técnico
é uma
tem lista
benção.
de relacionado, graças a Deus, tá? Então,
Melhorou o
amanhã.
clima com a imprensa também, viu?
Melhorou o clima com a imprensa. Ai, ai. Mas lá no ge.globo, né, que tem bastante coisa legal, enfim, fala sobre a situação dos jogadores, quem subiu, quem desceu, e também fala que a gente está falando de Copinha, que o Danilo deve seguir como técnico mesmo, mais uma temporada. E aí, o ex-jogador, aspa que a gente tem, aspa não, né? A informação que a gente tem lá publicada, acho legal falar, até porque assim, a gente estava falando tanto aqui de politicagem no Corinthians. O ex-jogador tem o trabalho bem avaliado internamente, sendo apontado como um bom gestor de grupo e um profissional de fácil relacionamento. Eu não conheço pessoalmente o Danilo, não acompanho a base suficiente para falar o quão bom ou ruim é o trabalho dele, o desenvolvimento técnico, tático, enfim. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: eu acho que o trabalho ser bem avaliado, o motivo não pode ser boa gestão de grupo e fácil relacionamento. Tem que ser desenvolvimento dos jogadores, tem que ser quantos jogadores, né, chegaram no profissional mais prontos, como que esses jogadores jogaram, como que esses jogadores estão crescendo. Não estou nem falando de título aqui, mas também seria legal chegar mais longe, na Copinha, né? Enfim, eu acho que a avaliação não pode ser pelo fácil relacionamento só.
Vocês acham que o Corinthians
Mas,
iria mais longe
enfim.
com o Biro, com o Pedro, com quem mais que saiu?
Ah, acho que sim. O
O
Wesley não
Wesley,
jogou, né? O Rai, o Arthur
Léo Maná que
Souza.
machucou, né?
Não, teve muito desfalque, cara. Teve muito desfalque. Acho que é uma derrota. Primeiro, é a Copinha, né, Braga? É normal. A coisa mais normal do mundo é time grande perder. E nem foi contra um time pequeno. O Sport é um time grande. Mas, tipo, um time favorito perder. Super normal na Copinha. O Corinthians estava com metade do time desfalcado, né? Era metade por lesão. Sabe? Tinha uns caras mais ou menos. Não. Os melhores jogadores estavam fora, né? Sim. Os caras que estavam na
É, eu
seleção.
acho assim, e é um time
Complica.
que foi vice-campeão paulista e vice-campeão brasileiro ano passado, né? E quando
Isso.
começa o ano e o Corinthians cede os jogadores lá para a seleção sub-20, já deu para notar que a prioridade não era mais o título, né? Era a valorização dos jogadores, era pensar numa transferência futura e tal. Você desarmou seu time com peças importantes ali no início do ano. Eu vi alguns jogos do Corinthians, mas não jogou tão bem, né? Na fase anterior também, aquele
Não.
jogo que o Wesley fez um gol, que para mim o goleiro deu uma falhadinha,
Podia ser
foi.
eliminado tranquilamente nos pênaltis.
Então eu acho que não foi uma boa campanha mesmo. E o trabalho não é bom, mas é um time que chegou em finais também ano passado. Talvez eles estejam pensando nisso, não sei.
Sim.
Acho que
É,
a
não, não
gente
tô nem
precisa olhar.
falando que eu sou mega a favor de demitir o Danilo, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente questionar.
Não, mas acho que a gente
Eu acho
precisa.
que vale uma outra ponderação.
Vai lá.
Conta pra
Vai
nós.
lá, Braga, desculpa.
Não, só acho que a gente precisa olhar mais realmente para a base assim, nesse último ano do Duílio, porque como óbvio que tem alguns jogadores que têm subido, o Corinthians tem tradição de formar, mas existe alguma falha no processo aí, muitas mudanças, mudanças de diretoria, mudanças de treinador. Então, a gente precisa ver o que está sendo entregue aí ao profissional. Porque, assim, o Lázaro ontem na entrevista falou: ah, tá tendo o Mundial, tá tendo o Sul-Americano Sub-20, tá tendo a Copinha, eventos paralelos e tal. Mas é como o Cassius falou: não são esses caras que vão salvar o Corinthians, né? Já teve geração em que, pô, a gente ficou olhando para a Copinha porque aquele menino precisa subir, porque vai mudar ali a lateral direita e tal. Mas não é o caso, assim. Não tem um cara pronto para subir que vai ser uma peça importante, assim.
É, o Pedro, por mais que seja uma joia, acho que é diferente, por exemplo, de como a gente vê o Endrick no Palmeiras, que é um garoto que mesmo com 16 anos já está no nível dos profissionais e a gente imagina que vai ter um 2023 aí muito promissor. É, eu acho que o Corinthians precisa ter um pouco mais de cuidado com a base. Acho que o clube segue utilizando o departamento de base para acomodar interesse político e aí não todo mundo que acompanha o Corinthians minimamente sabe da influência de conselheiros, especialmente o Jacinto Ribeiro. É, acho que um departamento tão importante para o clube poderia ser um pouco mais blindado. Você, invariavelmente você vai ter que fazer política e acomodar aliados no clube, mas isso pode ser feito em outros departamentos, no clube social, em outros esportes, numa área administrativa. Acho que a base poderia ser um pouquinho mais profissional, acho que o Corinthians peca nessa gestão, mas uma ponderação que eu acho necessária. A Copinha é um título tradicional, é um título que o corintiano gosta, o Corinthians é o maior campeão desse torneio, mas já faz tempo que a Copa São Paulo não é o principal torneio de base. A Copa São Paulo era muito importante numa época em que não tinha calendário de base no Brasil. Hoje você tem um Campeonato Brasileiro estruturado, uma Copa do Brasil mais estruturada e a Copinha disputada com uma centena de times, muitos deles formados ali no fim do ano, só para jogar a Copa São Paulo e vender jogador, em gramados horríveis, muitas vezes debaixo de chuva, em condições impraticáveis de futebol. E não tem que ser isso que vai balizar se a base está bem, se a base está mal. O Corinthians, como o Braga chegou em duas finais ano passado no Sub-20, mas há tempos não alimenta o elenco profissional como poderia fazer e como outros clubes fazem muito bem. Acho que o maior exemplo disso hoje é o Palmeiras, o principal rival do Corinthians, que vira e mexe, está conseguindo não só fazer dinheiro com a sua base, mas conquistar títulos, aproveitar esses garotos no time principal, que é algo que está faltando para o Corinthians.
Eu só vou não discordar, concordo com tudo que o Cassu se disse da base do Corinthians, das competições, acho importante falar isso da Copinha. Só quero falar sobre a situação do Pedro. O Pedro fisicamente já é um jogador, que inclusive já conversei com jogadores do Corinthians, que já treinou de igual com os jogadores, e acho assim, quando você coloca ele, Biro, no meio de um monte de reservas, dificilmente você vai conseguir ver grande coisa no Pedro. Eu acho que ele tem que acompanhar o Endrick, sim. Essa é a única questão diferente do Cassus.
Bota ele lá
O
para
Endrick
receber passe do Renato,
bota ele
tabelar com o
lá
Roger
para. Exato!
Guedes.
Bota ele lá. Não estou falando para jogar, para ele jogar lá em Mirassol, com oito reservas no time, recebendo passe do Rony. Não, não é isso que eu estou falando. Mas, pô, pega um jogo aqui que tiver em casa, com a torcida apoiando, a torcida dando moral, pô, coloca o moleque para jogar, mano. Chega pro moleque que tem 16 anos e fala, mano, se diverte, mano, se diverte, pega a bola, vai dentro do cara. Eu acho que é isso para dar moral para esse e aproveitar melhor um jogador desse tamanho. Tamanho que eu digo, a base, todo mundo fala do moleque, era ele e o Endrick em todas as seleções. Não é possível que o Endrick é titular do Palmeiras, vendido para o Real Madrid, e o Pedro era uma opção ali, uma das opções do sub-20 do Corinthians, antes de ter ido para a seleção. Põe o moleque no profissional, mano. Põe o moleque no profissional e põe o moleque para jogar. Eu penso assim, não dá para ficar esperando, ainda mais quando você não tem outro jogador. Você não tem ninguém lá no ataque. O Mosquito tá fora. O Watson tá machucado. Põe o moleque pra jogar, mano. O moleque se divertir. Eu não teria nem liberado ele pra sub-20.
Não, eu entendo, mas eu acho que ele não é o Endrick, tá? O Endrick, ele é um fenômeno a mais que o Pedro. O Pedro é um jogador muito bom. Eles jogaram juntos no Mundial, no num torneio sub-17 na França, que o Endrick foi o artilheiro, o melhor jogador, tal. O Pedro é um jogador muito bom, muito útil, mas eu acho que tem um caminho a percorrer. O que a gente pode discutir é, ele vai se desenvolver no sub-20? Porque assim, um jogador normal na idade dele
Perfeito.
jogaria no sub-17, né? Ele já tá uma categoria acima, já tá no sub-20. É o sub-20 que vai tornar o Pedro um jogador melhor? A gente tem o Corinthians tem um sub-20 capaz de pegar uma joia e tornar um jogador profissional, desenvolver e tal, ou não? Ou é melhor já pular o estágio, botar no profissional, que lá que ele vai se desenvolver? Acho que essa é uma
Eu
discussão
pularia.
interessante.
É
Por
isso, é.
não, por
A
achar que o
convivência
sub-20,
com
por achar que o
Danilo
sub-20
vai
não
fazer.
vale.
Desculpa, Braga, vai você.
Não, porque assim, põe o cara para jogar o Paulista sub-20, já é um desafio para ele. O brasileiro sub-20, ele tem 16 anos, cara. Ele já vai pegar gente acima da idade. Mas aí a questão, você acha que o sub-20, da forma como é administrado, como é comandado, não é um laboratório interessante para ele, por exemplo?
A base, da forma que a
Do
base é administrada, não
Corinthians,
é. A base do Corinthians não é. Tem se mostrado que não é.
E é isso,
Tem se
talvez uma
mostrado que não
relação
é.
de dia a dia
Parece que
com
o
o
moleque manda
Renato
pior, mano.
Augusto
Parece
faça
que o moleque volta
melhor.
pior.
Hã?
Os moleques parece que voltam pior da base do Corinthians, cara. O sub-20, principalmente. Oh, por exemplo, o moleque que subiu ontem, que agora, inclusive, era a última Copa dele. Pô, eu vejo ele jogando, o moleque tem técnica, tecnicamente, bate bem na bola, mas parece que ele já ganhou tudo na vida, mano. Parece que ele desce de bico pro sub-20. Já que o
Hein?
sub-20 não tá. O Araújo.
Ah, Matheus
Tipo,
Araújo.
mano, o moleque já era uma nhaca do caramba, jogando. Pô, deixa já nos profissionais. Eu acho que o Pedro, mano, com 16 anos, dá pra tentar você já colocar ele, assim, principalmente no Campeonato Paulista, que o Corinthians. Porque a gente quer que o Corinthians trabalhe cuide dos velhinhos, né? Entre aspas, quando eu falo isso, eu falo com uma forma carinhosa. Só que não tem outro cara, mano. Como que você vai descansar o Renato? Como você vai descansar o Juliano se nem tem ninguém? Então, acho que, mano, esses caras podem já ganhar alguns minutos. Eu sei que vai pular etapas e o Endrick é diferente. Eu concordo com vocês. Só que, assim, acho que o Pedro tá no caminho também. E, pô, não dá pra ficar perdendo muito tempo, não, mano. Não dá pra ficar perdendo muito tempo. E eu acho que hoje o sub-20 do Corinthians, alguns jogadores estão perdendo tempo.
É
Bidon,
isso.
pensa igual do Bidon. Pensa igual do Bidon.
Bidon
Pensa
é
no
outro que
Bidon.
podia merecer uma chancinha
Pô,
agora.
o moleque sempre jogou de cabeça erguida, de frente, jogando bem os jogos que eu vi dele. Pô, viu o Danilo colocar ele de ponta direita, uns dois, três jogos.
É. Belo debate, senhores. Um belo jeito de encerrar esse programa. Gostei muito, viu? Temporada começou. Domingo foi ruim pro pessoal aí que teve que ver Corinthians e Bragantino. Mas a segundinha, eu acho que a galera vai gostar da nossa companhia. Gostei muito do programa. Esquecemos de algo? Vocês querem mais alguma coisa ou já querem ir para o seu. Já. Falando já entre vários parênteses aqui. Querem ir para os seus destaques finais?
Ah, acho que é isso aí, né?
É.
Iniciando a temporada, sei que muita gente está desconfiada com o que vem pela frente, mas é um início, né? Vamos ver como é que a gente se desenvolve até os clássicos e que pode ser um ponto de virada aí pro Corinthians, como já foi em vários outros momentos de temporadas. E vamos torcer, pô, pro Lázaro, de repente, se formar um bom treinador, um cara vitorioso, com gestão de grupo, com liderança, com treino aberto para a imprensa, com entrevista coletiva todo dia. Vamos ver, quem sabe?
Boa, Braguito. Obrigado, Acassus, um abraço também.
Valeu, galera. Um prazerzão. Quinta-feira estamos de volta.
Show de bola, quinta-feira estamos de volta. Quem sabe, tomara, falando dos três primeiros pontos do Timão no Campeonato Paulista, né, careca?
Não, se Deus quiser, vamos fazer quinta-feira com uma vitória. Acho que é importante para o Corinthians, é importante principalmente para o Lázaro ter paz para trabalhar, porque acho que é fundamental. Só mandar um abraço para o Rodolfo, que ele cobrou aqui, me cobrou, falou que a gente está devendo 3 programas. Então, Rodolfo, a partir de hoje, sinta-se abraçado em todos. Sem te esquecer, não fica colocando na conta. Um abraço, vai Corinthians.
Um abraço, Rodolfo. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Careca, Cassucci e Braga, pela companhia aqui. Obrigado vocês em casa pela companhia, pela audiência em mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Quinta-feira a gente está de volta. Quarta-feira, segunda rodada do Paulistão. Corinthians entra em campo contra o Água Santa. E na quinta a gente vem aqui para essa resenha gostosa sobre o jogo e tudo mais que interessar, tá certo? Aquele abraço e até a próxima.